Sejam bem-vindos à segunda temporada do MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz, seu editor, e esta iniciativa se entrelaça com o nosso blog e canal do YouTube de Medicina Baseada em Evidências, inserções no Twitter e curso online de Medicina Baseada em Evidências. Olá pessoal, no nosso primeiro bloco comentaremos a recorrente frase, abre aspas, não há evidência para tudo, fecha aspas. Será mesmo? Nesse bloco, nós faremos um resumo dos principais princípios da medicina baseada em evidências que comentamos nessa temporada, trazendo a solução, através desses princípios, para as nossas tomadas de decisão. No bloco seguinte, complementar a esse, mostraremos como esses princípios se adequam e influenciam a caracterização do nível de evidência das recomendações. Em seguida, apresentaremos o princípio da prova do conceito, que evita a caricatura das regras médicas. No quarto bloco, discutiremos se hipóteses a serem testadas por estudos devem ter base social ou base científica. E terminaremos com uma pérola clínica científica, tentando discutir a seguinte questão: a clínica é mesmo soberana? Não há evidência para tudo, por isso eu não posso ficar rendido ao paradigma da medicina baseada em evidências. Esse é um raciocínio comum e que eu já ouvi muitas vezes, e é um raciocínio equivocado. E se equivoca no entendimento do que é o racional da medicina baseada em evidências, que justifica todas as condutas que a gente precisa fazer e identifica as condutas que não devem ser feitas por falta de evidências. As pessoas que argumentam que por não haver evidência para tudo, nós devemos ter a liberdade de fazer o que quisermos, violam o princípio da hipótese nula, mas violam porque não conhecem o princípio da plausibilidade extrema e o princípio da complacência, complementando as condutas que não são justificadas por evidências diretas. Vamos então revisar como esses princípios justificam todas as condutas que a gente precisa fazer. A frase verdadeira é: há evidência para tudo que a gente deve fazer. E o que não há evidência, nós não devemos fazer. Por que há evidência para tudo? Começando pelo princípio da hipótese nula. A gente só vai considerar um fenômeno verdadeiro no momento em que ele é comprovado. A hipótese nula é rejeitada. Primeira forma ou a maneira ideal de rejeitar a hipótese nula são com evidências diretas, que são estudos realizados exatamente na situação pragmática para a qual a gente quer adotar a conduta, evidências diretas. E as evidências diretas provavelmente respondem por 30% das nossas condutas baseadas em evidência. E onde ficam os outros 70%? Como justificar? Entra então o segundo princípio, que é um princípio essencial para a existência do princípio da hipótese nula, que é o princípio da plausibilidade extrema. O princípio da plausibilidade extrema não é só um princípio de pensamento. Ele é um princípio empírico também. Ele é baseado em dados empíricos. Só que os dados empíricos de observação da prática, eles não estão sendo provenientes de estudos científicos, mas do dia a dia, do cotidiano, de coisas tão óbvias, tão comprovadas pela natureza do jeito que ela é, que se tornaria caricatural, talvez inadequado ou antiético, tentar testar essas hipóteses do ponto de vista de experimentação. A natureza nos ensina de uma maneira irrefutável que existe a lei da gravidade. E por isso a gente apelida o princípio da plausibilidade extrema do princípio do paraquedas, considerando paraquedas como um tratamento para a redução de mortalidade de indivíduos que pulam de um avião. Essas são situações irrefutáveis, mas elas decorrem de observação, ou seja, de empirismo também. Apenas não é uma observação decorrente do método científico, porque nesses casos irrefutáveis não precisam o ser, ou talvez até não poderiam o ser. E o princípio da plausibilidade extrema provavelmente responde por 30% de nossas condutas. É a situação que eu ventilo um paciente que parou de respirar, por exemplo. E, naturalmente, o princípio da plausibilidade extrema deve estar permeando o nosso pensamento na determinação de nossas condutas. Existem também as variações do princípio da plausibilidade extrema, recentemente discutida por mim. Eu postei no blog essa semana sobre o princípio da assimetria e comentei recentemente em uma postagem do blog onde nós falávamos do dia em que a ciência parou, do princípio do curso clínico inexorável, que são variações do princípio da plausibilidade extrema. Mas existem situações que não são plausibilidade extrema, não há evidências diretas, mas que se justifica a realização das condutas. E essas são as situações que o princípio da complacência nos indica que devemos adotar a conduta. O princípio da complacência é aquele que nós somos complacentes para aceitar evidências indiretas, desde que essas evidências sejam de boa qualidade. O conceito científico comprovado, ele tende a se reproduzir em determinadas, em diferentes circunstâncias devido ao fenômeno da raridade da interação. E eu estimo que 40% de nossas condutas são justificadas pelo princípio da complacência. Então, a racionalidade científica, a elegância do pensamento médico, está em cada situação que a gente se deparar, a gente se perguntar: eu estou diante de uma evidência direta, que é o ideal para a rejeição da hipótese nula, princípio da plausibilidade extrema e suas variações, ou princípio da complacência? E se eu não tiver diante de nenhuma dessas situações, eu vou exercer uma ação essencial do médico, que é saber a hora de não fazer. Nós médicos, nos processos de decisão, temos duas decisões a tomar: fazer ou não fazer. E as duas têm a mesma importância. E a sabedoria está na capacidade de decidir adequadamente entre uma e outra, valorizando tanto a ação nos momentos de ação, como a inação nos momentos de inação. Evitando a mentalidade do médico ativo, mas evitando também a passividade no momento em que a gente precisa agir, devemos agir com ênfase. Dessa maneira, a gente quebra a ideia inadequada, equivocada, de que não existe evidência para tudo e, portanto, se justifica violações da racionalidade científica ou da racionalidade clínica. Existe, sim, evidência para tudo. E essas proporções que eu coloquei aqui de justificativa de cada uma das condutas pelos princípios, são proporções estimadas por mim. Precisamos de mais dados científicos para dizer, em diferentes situações, qual é a maior prevalência de atuação de cada um desses princípios, e essa é uma de nossas linhas de pesquisa. A classificação do nível de evidência no processo de recomendação. Vocês sabem que quando surgem as recomendações, por exemplo, de guidelines e diretrizes, normalmente vem lá descrito o nível de evidência daquela recomendação. E esses níveis de evidência são descritos por guidelines, eu digo até guidelines de sociedades conhecidas, internacionais, de uma maneira equivocada. Eu vou tentar organizar aqui exatamente como classificar nível de evidência com base nos princípios, porque o nível de evidência depende exatamente de que princípio da medicina baseada em evidência está justificando aquela conduta. Existe uma coisa que se chama, muitos chamam, nível de evidência C, né? Essa classificação A, B e C é muito usada. Varia de guideline para guideline, mas A, B e C é uma das mais usadas. E normalmente nível de evidência C quer dizer ausência de evidências. Não é ausência de estudos, é ausência de evidência científica, de estudos científicos que justifiquem esse tratamento, né? Seria ausência de estudos sobre o assunto ou presença de estudos de má qualidade. Cairia nesse nível de evidência C. E de uma maneira muito equivocada, os indivíduos utilizam esse critério de nível de evidência C para justificar consenso de especialistas. Isso é um equívoco, porque se há necessidade de consenso, não é uma situação que se justifique a conduta na ausência de evidências de qualidade. Qual é a situação única que se justifica a conduta na ausência de estudos de qualidade? Plausibilidade extrema. E se uma situação é de plausibilidade extrema, não há necessidade de consenso porque é algo irrefutável. Portanto, a única justificativa, a justificativa correta para o nível de evidência C é plausibilidade extrema. Fora isso, não se justifica. Não aceitem consenso de especialistas. Até tenho medo quando os especialistas entram para fazer algum consenso. Isso não é forma correta de caracterizar nível de evidência. Não aceitem justificativa de estudos não confirmatórios. Esses podem ter até valor científico em geração de hipótese, em aumentar a probabilidade, mas não confirmatório não deve determinar a conduta. Consenso de especialistas, estudos não confirmatórios não devem influenciar a conduta. Na ausência de estudos confirmatórios, a única justificativa é plausibilidade extrema. Portanto, nível de evidência C deve ser apenas plausibilidade extrema. O que é nível de evidência A? É a evidência direta, a evidência de boa qualidade e direta em relação àquela situação. E qual é a diferença de nível de evidência A e B? Equívoco comum achar que a nível de evidência A é um estudo de melhor qualidade do que nível de evidência B. Nada a ver. Diferença de nível de evidência A e B não é qualidade do estudo, porque tanto na A como na B, o estudo precisa ser de qualidade alta, ou seja, precisa ser confirmatório. A diferença entre A e B é o quanto indireta é a evidência. Portanto, nível de evidência A diz respeito à evidência direta, é aquela situação, aquela circunstância que foi exatamente testada. Circunstância dizendo respeito seja à população ou à forma de tratamento, foi exatamente testada dessa maneira no ensaio clínico. Digamos que eu estou indicando inibidor da enzima conversora da angiotensina para insuficiência cardíaca de origem isquêmica ou miocardiopatia dilatada. Esses pacientes foram testados em ensaios clínicos. Mas se eu quiser usar esse inibidor da ECA para redução de mortalidade pela miocardiopatia chagásica, eu estarei utilizando uma evidência indireta, por isso, portanto, isso é nível de evidência B. É o uso indireto de uma evidência de excelente qualidade, de boa qualidade, de uma evidência confirmatória. Portanto, não confundam nível de evidência B com qualidade de evidência. B é evidência indireta. Então, em resumo, a maneira adequada de classificar mentalmente as evidências, embora isso não seja feito, nem sempre seja feito nos ditos bons guidelines, a maneira adequada de nós raciocinarmos em relação a nível de evidência é com base nos princípios da medicina baseada em evidência. A nível de evidência A, evidência direta de boa qualidade. Nível de evidência B, evidência indireta de boa qualidade. E nível de evidência C, plausibilidade extrema, justificando, portanto, 100% de nossas condutas, sem precisar utilizar a falácia dos consensos de especialistas ou a falácia dos estudos de qualidade questionável justificando condutas. A partir daí, nós vamos fazer recomendações. E os guidelines e diretrizes trazem recomendações. Inclusive, falam em força de recomendação. O paradigma da recomendação, ele é interessante para nortear as pessoas, mas ele tem um lado paradoxal, que é fazer com que as pessoas confundam medicina baseada em evidências com medicina baseada em regra. E aí é muito importante que a gente entenda do que se trata o princípio da prova do conceito. O raciocínio médico baseado em ciência não é medicina baseada em regras. Não é pegar evidência, criar regras e engessar o processo de decisão. Aí deixa até de ser um processo de decisão, passa a ser um algoritmo que eu vou seguir. O princípio da prova do conceito nos diz o seguinte: um estudo clínico serve para gerar um conceito e não gerar uma regra, e não gerar uma conduta. A conduta não deve ser a cópia da conclusão do trabalho. O princípio da prova do conceito nos traz um conceito, e esse conceito vai nortear a decisão individual, que é claro que vai variar de paciente para paciente. Então, no nível mais avançado de cognição médica, não deveria haver recomendação de conduta, ou seja, no paciente tal, a conduta é A, B ou C. No nível mais avançado de cognição médica, nós teríamos conceitos científicos em mente, comprovados por trabalhos científicos de qualidade. Esses conceitos científicos iriam interagir com princípios de pensamento. E assim nós tomaríamos decisões individuais, caso a caso. Especialmente quando nós estamos falando de médicos que entendem do que estão fazendo, ou seja generalistas lidando com situações frequentes, sejam especialistas lidando com situações de sua especialidade. Essas situações, o médico tem mais experiência com aquela situação, tem mais vivência, e idealmente ele não deveria ser baseado em regras ou receitas de bolo. Ele deveria ter esses conceitos em mente e exercitar a aplicação desses conceitos nos pacientes individuais. Eu tenho, portanto, um conceito científico em mente de que a maioria dos infartos perioperatórios são secundários. E esse conceito é baseado em ciência. Agora, de posse desse conceito, eu vou analisar caso a caso, como atuar. E é claro que esse conceito vai me influenciar a ser mais conservador numa indicação de um cateterismo no infarto perioperatório. Mas ele não vai me engessar ou proibir, mas ele vai me nortear. O conceito científico é uma bússola. O conceito científico não é um GPS, a diferença de bússola e GPS. Portanto, a ciência nos norteia. E a inteligência do processo de decisão nos permite usar o norte, considerar a situação individual e tomar a decisão. Regras, quando colocadas, elas devem realmente funcionar apenas como uma sugestão. Mas não é assim que acontece. Muitas vezes as regras engessam o indivíduo. Engessam e são talvez suficientes para transformar uma medicina de má qualidade em boa, mas são insuficientes para que do bom a gente evolua para o ótimo ou para o excelente. Eu diria que regras básicas ou protocolos são necessários quando nós estamos com situações muito inadequadas de conduta médica. Mas, para que a gente alcance de fato um diferencial e uma excelência, nós precisamos do critério da variabilidade. Medicina precisa variar, não é como a indústria que faz Lean Six Sigma, que quanto menos variação, melhor. O paciente varia, a decisão médica deve variar. e a sofisticação do processo de decisão médica é sua capacidade de variar sem abrir mão da racionalidade científica. O princípio da prova do conceito nos traz um norte que está sempre nos norteando. E o processo de variabilidade não é aleatório, é um processo baseado em racionalização e, portanto, a gente discute também em medicina baseada em evidências, princípios de tirocínio médico. E aqui eu me refiro não só ao diagnóstico, como ao prognóstico e ao tratamento. Todas as facetas da medicina. Então, esse é o princípio da prova do conceito, que nos afasta e nos lembra que medicina baseada em evidências não é cópia do método do artigo. A conduta não é cópia do método do trabalho. O trabalho só serviu para gerar o conceito. Medicina baseada em evidências não é cópia da conclusão do trabalho. O trabalho cria um conceito e cabe a nós, médicos inteligentes, aplicar esse conceito. Existe também no nosso blog o texto, o princípio da prova do conceito, que eu convido vocês a acessar. Portanto, pessoal, nesses primeiros 20 minutos, nós conectamos o assunto de diferentes podcasts dessa segunda temporada, que é uma temporada muito conceitual, onde nós dedicamos a cada semana a um princípio específico. Nessa fala, portanto, nós concatenamos esse princípio no processo de definição de nível de evidência. E apresentamos o princípio da prova do conceito para nos trazer a sofisticação do processo de tomada de decisão norteada pela ciência e não baseada em regras. Esses princípios conceituais, essa forma de pensamento está bem organizada no nosso curso de medicina baseada em evidências online, no módulo pensamento, porque medicina baseada em evidências não é só evidência, é principalmente a capacidade de pensar no processo de tomada de decisão. Então, essas discussões, elas ocorreram ao longo dos anos, e existem várias postagens no nosso blog que vocês podem acessar, e de uma maneira mais organizada está no curso online, na sequência que vocês podem ver lá no módulo pensamento, o tema de cada aula. É só entrar no site e ver lá o tema de cada aula, e tem algumas aulas já abertas para serem vistas. Tem também no canal do YouTube alguma dessas aulas de princípios. E aí eu vou começar também a colocar mais. Então, sempre minha fala é em prol de uma concatenação das diferentes iniciativas nossas, dos diferentes movimentos nossos em medicina baseada em evidências, dando a mensagem de que esse podcast não está sozinho, o blog não está sozinho, o canal do YouTube não está sozinho, o curso online não está sozinho, é tudo conectado no mesmo processo coletivo de desenvolvimento dessa forma de pensamento médico contemporâneo. A hipótese a ser testada por um estudo deve ter motivação científica ou motivação social? Essa discussão vem exatamente do que foi tema do podcast da semana passada. Lembre-se que o tema principal do podcast da semana passada foi a insistente inversão do ônus da prova. Quando nós falávamos dos três estudos da semana retrasada, dos três ensaios clínicos de hidroxicloroquina, que vêm sendo interpretados como estudos de valor, porque estariam provando que a hidroxicloroquina não funciona e, portanto, estariam corrigindo um uso inadequado da hidroxicloroquina. Bem, aí entra a situação. A gente argumentou ali que esses estudos, esses ensaios clínicos, e havia sido publicado o Recovery, né, um estudo americano no Annals of Internal Medicine e um estudo espanhol, o Recovery é um estudo inglês, né, ensaios clínicos, e a gente argumentava, olha, do ponto de vista científico, nós não devemos testar hipóteses de baixa probabilidade, de muito baixa probabilidade a priori, ou hipóteses esdrúxulas, porque o valor preditivo positivo desses estudos seria muito ruim, né? E o valor preditivo negativo seria bom, não pelos estudos, mas porque a gente já sabe que a hipótese é falsa. Então, haveria uma certa futilidade nisso aí. Também, a inadequação está em achar que nós devemos corrigir condutas fantasiosas baseadas em evidência. E esse é o pensamento social da geração de hipóteses, ou do teste de hipóteses. Como socialmente as pessoas estão fazendo algo que não deveriam fazer, eu preciso fazer um estudo para mostrar essas pessoas que elas estão erradas. Essa é a justificativa social e não científica. Porque a justificativa científica do teste de uma hipótese é que ela tem uma probabilidade a priori razoável para que um resultado positivo do estudo tenha valor. Ok? Se ela não tiver uma probabilidade razoável, o resultado positivo não vai ter valor. Então, por que fazer o estudo? Essa é a justificativa científica. Qual seria a justificativa social? Na minha sociedade, as pessoas estão fazendo hidroxicloroquina e, consequentemente, eu tenho que mandar elas pararem de fazer, provando que a hidroxicloroquina não funciona. Ora, cientificamente é impossível de provar que um fenômeno não existe. Então, a gente está violando o pensamento científico, a filosofia da ciência, para tentar resolver um problema coletivo, um problema de comportamento social. Esse pensamento, ele poderia ter valor pragmático se ele funcionasse. Mas a questão é a seguinte: as pessoas que tomam uma conduta baseada em crença, elas não são susceptíveis a evidências. E você não vai conseguir convencê-las mostrando evidências de que o fenômeno não é verdadeiro, não existe. Você não vai conseguir convencê-las porque elas sempre vão criticar as suas evidências. Elas não entendem ou não funcionam com o princípio do ceticismo. Elas começam acreditando. E você não consegue fazer elas desacreditarem com base em evidências. E isso está comprovado, inclusive, ao longo da história da humanidade, mas não só isso. Está comprovado também no caso da hidroxicloroquina, que é muito interessante como essas pessoas, de uma maneira até habilidosa, criticam os próprios ensaios clínicos como imperfeitos. E de fato são. Eles são imperfeitos, como os estudos são. E eles são mais imperfeitos ainda para provar que algo não existe, porque é impossível provar que algo não existe. Então, o equívoco do uso de a justificativa social para testar uma hipótese reside em dois pontos. Primeiro, é impossível provar a ausência. Segundo, você não convence crentes através de evidências. O que você convence, talvez o caminho seja a gente começar a conversar, começar a dialogar, se aproximar, evitar a polarização e tentar, no médio e longo prazo, um letramento científico da sociedade. E esse letramento passa por nós aprendermos também que nós não devemos inverter o ônus da prova, mesmo que a gente esteja em defesa do pensamento racional. Aí a gente cai na nossa própria contradição. O que aconteceu essa semana e que me motiva voltar a esse assunto é exatamente a publicação de mais um ensaio clínico com hidroxicloroquina. Mas o particular dessa discussão social é porque foi um ensaio clínico brasileiro, né? O que traz um mérito do Brasil em fazer estudos clínicos, né? E se destacar do ponto de vista de publicação no New England Journal of Medicine. Traz, então, um mérito que deve ser, digamos assim, reconhecido. No entanto, é interessante ler a introdução desse trabalho, onde se menciona que no Brasil hidroxicloroquina tem sido muito utilizada, né? Então ali é uma base para o racional do estudo, escrito, né, pelos autores. Então veja como tem realmente a questão social justificando um teste de hipótese. Mas aí a gente entra em contradição na hora que a gente se propõe exatamente a isso. E aí eu convido a vocês, a quem não me acompanha ainda no Twitter, passar a me acompanhar é Luiz CL Correia, Luiz com S, E eu acho que no Twitter, minha gente, esses ouvidores do podcast, para vocês que são ouvintes desse podcast, a gente pode interagir mais intensamente. Então, convido vocês a acompanhar e interagir. E vocês vão ver ali, há dois dias atrás, quando a gente coloca essa questão da inversão do ônus da prova e que realmente a gente estaria entrando numa contradição ao tentar provar a ausência. Esses estudos, eu não estou falando do estudo brasileiro, é um mérito, etc. Estou falando de estudos de uma maneira geral, que são motivados por uma questão social. Por ser isso um equívoco científico, a gente entra em contradição e não faz evoluir. Eu estou falando no geral, eu não estou falando de um estudo. Mas eu quero que vocês vejam ali o comentário feito por mim a esse respeito e o comentário das pessoas em relação a esse comentário. E ali fica interessante como existe de fato uma falta de entendimento em relação a esse fenômeno de inversão do ônus da prova, ou seja, precisamos todos nós dialogar, refletir, porque a falta de letramento científico não está só nos crentes, às vezes está na gente que teoricamente está tentando propor uma forma de pensamento mais racional. Portanto, cuidado com a justificativa social para teste de hipóteses, porque a gente entra em contradição. Eu não estou dizendo que ciência não é algo social. Tem uma grande interação entre ciência e sociedade, mas não para determinar as hipóteses. O impacto da ciência deve ser social, mas a geração das hipóteses deve estar baseada num paradigma científico. Uma vez testando e gerando conhecimento, esse conhecimento sim, aí sim, vai interagir socialmente e ter uma influência positiva na sociedade. Precisamos, a propósito, de uma sociedade baseada em evidências. Portanto, é muito importante interagir sociologia e ciências humanas. As ciências naturais, é importante isso, mas é diferente de um motivo social determinar a hipótese a ser testada por um estudo científico. Então a gente não deve inverter essa ordem das coisas, ok? Então cuidado com isso, é mais essa reflexão a respeito desse estudo, que a propósito, ele não é realmente um estudo capaz de trazer grandes seguranças a gente que a hidroxicloroquina não funciona. Esse estudo, ele se propõe a ter um poder de 80%. Lembre-se que há uns dois ou três podcasts anteriores, a gente falou de cálculo do tamanho amostral de poder. E uma coisa muito importante para que você determine o poder estatístico do estudo é que o tamanho do efeito que você deseja encontrar seja um tamanho de efeito plausível, seja um tamanho de efeito que esteja de acordo com algo verossímil. Se você coloca um tamanho de efeito extraordinário, você vai ter poder, porque o extraordinário é tão grande que qualquer estudo de qualquer tamanho vai parecer que tem poder estatístico. E isso aconteceu no cálculo do tamanho amostral desse trabalho, quando ele se propõe a detectar um odds ratio de 0,50 do impacto do tratamento com hidroxicloroquina. Não quero entrar muito em detalhe porque foi odds ratio, ele usou na realidade regressão logística ordinal, né? Mas esse odds ratio significa que se usar, assim, em resumo, se estiver usando hidroxicloroquina, você reduz em 50% a chance, porque é a odds, de o indivíduo em uso de hidroxicloroquina reduz em 50% a chance de ter um sintoma, um status de sintoma mais importante do que um indivíduo que não está usando hidroxicloroquina. Esse estudo foi baseado em sintomas. Então, esse estudo, ele coloca um tamanho de efeito de 50%. Em termos relativos. Veja que 50% em termos relativos é um tamanho de efeito para bons tratamentos, não é usual 50%. Veja lá quanto foi a redução relativa do corticoide no estudo Recovery. Foi algo como 17% ou 19%. Então, ao pensar em hidroxicloroquina e considerar que esse é um tratamento de baixa probabilidade de funcionar, 50% de tamanho de efeito é bom demais para ser verdade. Portanto, esse estudo tem um cálculo tamanho amostral, quando ele diz assim 80%, para detectar um resultado bom demais para ser verdade. É o que eu chamo de um estudo com pseudo poder estatístico. Na realidade, ele não tem poder estatístico para a detecção de coisas mais verossímeis, principalmente em se tratando de hidroxicloroquina, e fica evidente a falta de poder quando isso se traduz numa imprecisão extrema dos intervalos de confiança desse estudo. Tá? São intervalos de confiança muito amplos, ficando evidente de que aquele estudo não está testando as hipóteses com o poder desejado. Portanto, em ele sendo um estudo negativo, ele tem menos força em reduzir a probabilidade do fenômeno ser verdadeiro do que um estudo de um poder mais adequado. Em segundo lugar, esse é um estudo que faz uma combinação de alto risco de viés, que é de estudo aberto e desfecho subjetivo, que é o desfecho primário do sintoma. Essa combinação é muito perigosa do ponto de vista de viés de aferição. Portanto, esse é um estudo que já tem as suas limitações no sentido de mostrar que ele não é confirmatório. Fica então mais difícil ainda considerar a validade dele na tentativa de fazer crentes entenderem que aquela crença não está baseada em evidências, ok? Então, é bom que existam estudos do ponto de vista do meu íntimo. Na verdade, eu até gosto que surjam ensaios clínicos randomizados negativos, porque está respaldando o que eu venho dizendo há meses. Mas, no fundo, eu não posso analisar isso de uma maneira pessoal. Eu quero provar que eu estou certo. Pessoalmente, eu gosto, né, a cada ensaio clínico negativo. Mas, do ponto de vista de racional científico, de filosofia da ciência, esse é um caminho que não está levando a gente para a evolução cognitiva ou para o letramento científico da nossa sociedade. Então, vamos refletir mais uma vez. E no caso aqui dessa semana que passou, foi só um exemplo a mais de um estudo a mais, que é um estudo brasileiro com todos os méritos, mas está entrando no equívoco desses 150 estudos feitos aí no mundo, ou em andamento no mundo aí, com ensaios clínicos com hidroxicloroquina. Não é assim que a gente racionaliza o ecossistema científico. Eu não estou querendo discutir hidroxicloroquina, já estou cansado disso. Nossa discussão é como propor uma maior eficiência de um ecossistema científico que há 20 anos recebeu uma sugestão de Douglas Altman, quando ele dizia: nós precisamos menos pesquisas, melhores pesquisas e pesquisas feitas pelas razões certas. A clínica é soberana? Eu estava discutindo com os colegas do nosso grupo de cardiologia no Hospital Aliança, e a gente discute muito acurácia e raciocínio clínico, raciocínio diagnóstico bayesiano, né? E vocês sabem que é muito comum o surgimento de afirmações do tipo: eu auscultei o paciente, ele não tem créptos. No entanto, eu estou vendo aqui um BNP alterado, ok? E aí, uma afirmação minha foi: bem, o BNP é mais acurado que o estetoscópio. Portanto, vamos considerar o valor aqui do BNP acoplado à probabilidade pré-teste, que é um conjunto de coisas desse paciente estar ou não com congestão. O meu argumento é: o BNP está alto, pouco me importa se tem crepto ou não, porque crepto é inacurado. E um colega muito inteligente e provocativo, no nosso grupo, a gente tem sempre discussões muito interessantes no grupo, disse: mas, Luiz, a clínica não é soberana? Porque eu estava valorizando o BNP em detrimento do exame clínico que ele fez no paciente à beira do leito. A clínica não é soberana? E a resposta que eu dei é a seguinte: sim, A clínica é soberana, mas não confunda clínica soberana com estetoscópio. Clínica não é exame físico à beira do leito. Clínica, o que é clínica e que é soberana? Qual é a clínica que é soberana? A soberana é o todo. Quando nós dizemos clínica soberana, nós estamos nos referindo à visão do todo. A visão do todo é soberano sobre a visão da parte ou das partes. Olhe o todo. E o que é olhar o todo? O que é essa clínica que é soberana do ponto de vista diagnóstico? É o pensamento de probabilidade condicional, que considera não só uma nova informação, mas considera a probabilidade pré-teste do diagnóstico. E é a interação da probabilidade pré-teste com a nova informação que vai determinar a probabilidade pós-teste. Esse todo é a clínica. E isso é soberano. É soberano em relação ao valor isolado do BNP. Mas não confunda isso em querer dizer que o estetoscópio é soberano em relação ao BNP. Ok? Então, clínica soberana é a visão do todo. E o todo, do ponto de vista diagnóstico, é a interação da probabilidade pré-teste e da nova informação diagnóstica, em se considerando a acurácia dessa nova informação. Isso é que é o pensamento clínico de qualidade. É o olhar do todo e não de uma nova informação como se fosse um divisor de águas. De fato, esse resultado do BNP tem que ser analisado à luz da probabilidade pré-teste daquele paciente estar com insuficiência cardíaca. Talvez o estetoscópio contribua um pouquinho com essa probabilidade pré-teste e eu tenho até dúvida disso. Por fim, eu não quero desprezar o valor do estetoscópio. O estetoscópio tem um valor. E eu vou dizer qual é o valor do estetoscópio. O maior valor é o de aproximar o médico do paciente. Aproximar fisicamente o médico do paciente. Esse é um grande valor do estetoscópio, o grande valor de um exame físico. No entanto, ao valorizar a acurácia de dados do exame físico, antes de valorizar a acurácia de dados do exame físico, precisamos olhar qual é a verdadeira acurácia com base em trabalhos científicos. Sensibilidade, especificidade. E, no caso dos créptos, num paciente internado em UTI, paciente complexo, ele não tem boa acurácia. Não quer dizer que você não deve usar o estetoscópio, pois é uma maneira de exercer a arte da medicina, se aproximar do seu paciente, tocar no paciente. Então, vamos dar o valor do que cada coisa merece. O valor do estetoscópio é o valor da arte médica. E o valor da clínica enquanto soberana é o valor da visão do todo, utilizando o pensamento diagnóstico bayesiano. E essa é a nossa pérola clínico-científica da semana. E assim, pessoal, nós concluímos o podcast dessa semana, tendo relembrado os principais princípios da medicina baseada em evidências colocados nessa temporada, como forma de justificativa de que, na verdade, há evidência para tudo que a gente deve fazer. E o que não tem evidência, nós não devemos fazer. Revisamos a forma adequada de raciocinar sobre o ponto de vista do que é nível de evidência A, B ou C. Mostramos o princípio da prova do conceito como a justificativa de nos afastarmos da medicina baseada em regra. Comentamos sobre a inadequação do uso de justificativa social para a criação de hipóteses a serem testadas por estudos, embora a ciência seja algo social também, e falamos de uma pérola na cardiologia. E não se esqueçam de seguir a gente no Twitter para que essas conversas se prolonguem e a gente tenha maior interação em relação aos tópicos que eu estou colocando aqui. E até a próxima semana.